senhores membros do Governo, aqui presentes, também aproveito para vos saudar e cumprimentar. Senhoras e senhores jornalistas, senhores agentes da autoridade, vamos dar início à nossa reunião plenária e, num primeiro ponto, a senhora secretária vai fazer o favor de ler um conjunto de informações que vos são muito úteis. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Câmara.
Senhora Secretária, Sonera Uxo, claro.
Sofia
Araújo, peço desculpa.
Ora bem. Exato. Informo a Câmara de que foi retirada a iniciativa, portanto, o projeto de resolução número 1113, que recomenda ao Governo que permita aos alunos a realização de exames nacionais para efeito de melhoria da classificação final, da autoria do CDS-PP. Não foram admitidos os seguintes projetos de lei: 697, de iniciativa do Chega, e o projeto de lei 711, também do Chega. Foram admitidas pelo gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República as seguintes iniciativas: proposta de lei 80, da iniciativa do Governo, baixa à primeira comissão; proposta de lei 81, da iniciativa do Governo, baixa à sétima comissão; projeto de lei 581, de iniciativa de cidadãos, baixa à sétima comissão e tem conexão com a primeira; projeto de lei 747, da autoria do Partido Socialista, baixa à oitava comissão; projeto de lei 753, iniciativa do PAN, baixa à oitava comissão; projeto de lei 755, uma iniciativa do Partido Ecologista Os Verdes, baixa à 13ª comissão; projeto de lei 756, iniciativa do PCP, baixa à 11ª comissão; projeto de lei 757, da autoria da senhora deputada Cristina Rodrigues, baixa à 1ª comissão; projeto de lei 758, iniciativa do PCP, baixa à 8ª comissão; projeto de lei 759, iniciativa do senhor deputado João Codrinho de Figueiredo, baixa à 1ª comissão; projeto de lei 760, uma iniciativa do PSD, baixa à 8ª comissão; projeto de lei 761, iniciativa do Bloco de Esquerda, baixa à 8ª comissão; projeto de lei 762, iniciativa do Bloco de Esquerda, baixa à 8ª comissão; projeto de lei 763, do PCP, baixa à 13ª e tem conexão com a 9ª comissão; projeto de lei 764, do PAN, baixa à 7ª comissão; projeto de lei 765, do PCP, baixa à 10ª comissão; projeto de lei 766, do PSD, baixa à 10ª comissão. Só um bocadinho. Eu vou por aqui, senão isto cai tudo. Projeto de lei 766, do PSD, baixa à 10ª comissão; projeto de lei 767, da senhora deputada Cristina Rodrigues, baixa à 10ª comissão; projeto de lei 768, iniciativa do CDS-PP, baixa à 1ª comissão; projeto de lei 769, da iniciativa do CDS-PP, baixa à 8ª comissão; projeto de lei 770, do PCP, baixa à 6ª comissão e tem conexão com a 11ª; projeto de resolução 1239, do Bloco de Esquerda, baixa à 11ª comissão, tem conexão com a 4ª comissão; projeto de resolução 1114, do PEV, baixa à 8ª comissão; projeto de resolução 1141, da iniciativa do Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, baixa à 9ª comissão; projeto de resolução 1142, do PCP, baixa à 11ª comissão; projeto de resolução 1143, da senhora deputada Joacine Catar Moreira, baixa à 11ª comissão, tem conexão com a 4ª; projeto de resolução 1144, iniciativa do PSD, baixa à 7ª comissão; projeto de resolução 1146, do PCP, baixa à 12ª comissão, tem conexão com a 7ª; projeto de resolução 1147, do Bloco de Esquerda, baixa à 1ª comissão; Projeto de resolução 1148 do Chega baixa à 2ª Comissão e tem conexão com a 3ª Comissão. Projeto de resolução 1149 do Chega baixa à 10ª Comissão. Projeto de resolução 1150 do Chega baixa à 10ª Comissão. Projeto de resolução 1151 do PSD baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução 1152 do Chega baixa à 13ª Comissão. Projeto de resolução 1153 do Bloco de Esquerda baixa à 9ª Comissão. Projeto de resolução 1154 do PAN baixa à 10ª Comissão, tem conexão com a 13ª. Projeto de resolução 1155 do PCP baixa à 13ª Comissão, tem conexão com a 9ª. Projeto de resolução 1156 do PCP baixa à 9ª Comissão. Projeto de resolução 1157 do PCP baixa à 9ª Comissão. Projeto de resolução 1158 do PCP baixa à 9ª Comissão. Projeto de resolução 1159 do PEV baixa à 11ª Comissão. Projeto de resolução 1160 do PSD baixa à 12ª Comissão e tem conexão com a 7ª. Projeto de resolução 1161 do PEV baixa à 11ª Comissão, tem conexão com a 7ª. Projeto de resolução 1162 da Iniciativa Liberal baixa à 11ª Comissão, tem conexão com a 13ª Comissão. Projeto de resolução 1163 do PEV baixa à 11ª Comissão. E projeto de resolução 1165 do PCP baixa à 13ª Comissão. E é tudo, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária Sofia Araújo. Sofia Araújo. Pela extensão das informações que deu ao nosso plenário. Vamos, pois, entrar na ordem do dia. Primeiro ponto, o debate com a participação do Governo sobre a participação de Portugal na cooperação estruturada permanente, nos termos do disposto do número 6 do artigo 42 e do artigo 46 do Tratado da União Europeia. E para abrir o debate tem a palavra o Sr. Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, que eu aproveito também para saudar e cumprimentar. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, a participação nacional na cooperação estruturada permanente em matéria de segurança e defesa e no Fundo Europeu de Defesa corresponde a uma prioridade estratégica num contexto global marcado por forte competição geopolítica e por novas ameaças. A grande maioria dos países europeus, entre os quais Portugal se inclui, só pode dar uma resposta eficaz e financeiramente sustentável a muitos destes desafios, se fizer investimentos conjuntos no desenvolvimento de novos meios. Os compromissos da cooperação estruturada permanente representam uma aposta em despesa mais eficiente no âmbito da defesa, refletindo as preocupações dos cidadãos, especialmente num contexto de crise económica, e que são orientados, acima de tudo, pelo princípio basilar de que cada Estado dispõe de apenas um conjunto de forças e de capacidades que devem ser usados de forma racional nos diferentes compromissos assumidos nos diferentes quadros multilaterais e bilaterais. O sistema que criámos para a participação nacional nos projetos PESCO, ou Cooperação Estruturada Permanente, que foram desenvolvidos nas três vagas lançadas até ao momento, assentou na avaliação de três dimensões. Primeiro, as prioridades da política de defesa nacional. Segundo, o interesse operacional dos projetos, isto é, a valorização ou preenchimento de lacunas de capacidades. Terceiro, o interesse dos projetos do ponto de vista da indústria de defesa nacional. A revisão estratégica da PESCO, que foi concluída em novembro de 2020, identificou algumas dificuldades em relação a vários projetos. E isto resultará numa triagem dos projetos menos promissores, para que as energias e o eventual financiamento sejam sobretudo dirigidos aos projetos que mostram mais tração, mais capacidade de envolvimento dos países participantes. Independentemente dessa necessária triagem, É de destacar que cerca de metade dos projetos em curso apresentarão progressos tangíveis até 2025. Portugal lidera 2 projetos, participa em mais 8, em áreas tão relevantes como a ciberdefesa, a vigilância e a segurança marítima, o treino ou mobilidade militar, e ainda o observador em outros 17 projetos. O projeto é o Cyber Academy and Innovation Hub, liderado por Portugal, tem a sua capacidade operacional inicial prevista para o quarto trimestre de 2022 e a capacidade operacional final para o primeiro trimestre de 2024. O segundo projeto liderado por Portugal, o Maritime Unmanned Anti-Submarine System, terá os seus requisitos operacionais, de performance, ambientais e de formação definidos ao longo de 2021, alcançará a capacidade operacional inicial em 2023 e a capacidade operacional final em 2026. Um outro aspecto a destacar deste último ano foi o acordo político alcançado para a participação dos Estados terceiros na PESCO. Faz sentido, em condições de reciprocidade, naturalmente, associar ao desenvolvimento da defesa europeia, desde logo, os nossos aliados norte-americanos, e salvaguardar a presença de entidades não União Europeia no sistema económico europeu, como é o caso da participação muito importante para Portugal da Embraer no âmbito da OGMA. Um importante exemplo disto é o projeto de mobilidade militar, que é liderado pelos Países Baixos no qual Portugal participa. Prevendo-se a adoção da decisão do Conselho relativa à participação dos Estados Unidos, Canadá e Noruega neste projeto, por ocasião do Conselho de Ministros da Defesa da União Europeia do dia 6 de maio. Ao nível do planeamento nacional, é de salientar que Portugal orienta os investimentos prioritariamente para projetos cooperativos e organizados de acordo com as áreas identificadas como prioritárias. Mais exatamente, procuramos assegurar o alinhamento dos compromissos assumidos no âmbito da PESCO e dos programas que antecedem o FED, com o nosso planeamento de defesa no âmbito da NATO e com os investimentos previstos na Lei de Programação Militar. Relativamente aos níveis de investimento, gostaria de sublinhar que desde 2014 houve um reforço de cerca de 26% no investimento em defesa em Portugal. Em 2020 chegou-se a um montante estimado, uma percentagem estimada do PIB, de 1,59% de investimento em defesa. E perspectiva-se que, em 2024, Portugal atinja os 1,66% do PIB em despesas de defesa, investimento e investigação e desenvolvimento. O nosso trabalho no âmbito da cooperação estruturada permanente é um dos mecanismos que nos permitem assegurar a eficácia desse investimento, quer seja em termos de capacidades para as nossas Forças Armadas, quer seja em termos de retorno para a nossa indústria de defesa. Quanto à forma como nos organizamos, recordo que foi criado em 2019 o Grupo de Acompanhamento da Participação de Portugal na PESCO, chamado GAP-PESCO, com participação interministerial e uma ligação à indústria nacional e ao sistema científico e tecnológico nacional. A experiência tem sido muito positiva, porque permite colocar dentro do processo de reflexão e decisão os diferentes contributos do Estado e também da ciência e da indústria. E exatamente por isso, nós vamos agora consolidar este instrumento de coordenação nacional com uma resolução do Conselho de Ministros, em vez de um simples despacho, criando um comitê para a participação portuguesa na economia da defesa europeia. Por fim, e tendo em conta as competências desta Comissão e a importância, ou melhor, competências da Comissão de Defesa Nacional e a importância de se desenvolver um debate alargado sobre o papel de Portugal na defesa europeia, especialmente no momento em que Portugal assume a presidência da União Europeia, eu gostaria de manifestar a disponibilidade do Ministério da Defesa Nacional para um evento público sobre este importante tema, em conjunto, naturalmente, com a Comissão de Defesa Nacional, se a Comissão o considerar útil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro João Gomes Cravinho. Vamos passar ao período de debate. Tem a palavra o Grupo Parlamentar.